Vamos receber o time do Estação Basquete. Os armadores da boa informação, Marcos do Amaral Jorge e Gustavo Bataglia. Os alas do chute certeiro, Rafael Gonzaga e Leandro Yamin. E os pivôs, André Cavalieri e Juliano Galli. Na apresentação, Miguel Prata.
Homens brancos não sabem blocar, nem jogar bola, dançar, rimar. E se quiser, vai ter que provar. Meter bola, voltar para a escola, mas se vacilar, o seu nome estará gravado num pôster pra você lembrar. Onde é seu lugar? Embaixo do aro, tomando socada. Mas se tiver o foco na missão, com disposição, trabalhar o seu dom. É o que é sangue bom. Vai estar no Estação Basquete do HBNSB. HBNSB.com.
Muito boa noite, queridos ouvintes da Rádio Central 3.
Noite.
Boa noite.
Boa noite.
Nós estamos começando o Estação Basquete, um programa que você já sabe é uma parceria desta rádio com o blog HBNSB.com. Homens brancos não sabem blogar. Nós estamos no Estação Basquete de número 49, cujo tema é Invencíveis.
Olha.
Sim.
Olha.
Nós vamos falar sobre os grandes invencíveis deste basquetebol mundial e brasileiro, talvez. Começando por ele, Marcos do Amaral Jorge, que está de volta nesta semana.
Voltei.
Depois de faltar no programa de aniversário.
Ele não gosta
não,
de
não
festa.
É que eu faltei,
não
gente.
Gosto de festa.
É que eu faltei. Não,
ele estava...
Eu fui a Bauru acompanhar lá a partida. E eu cheguei lá, não era em Bauru o jogo.
Errou o lugar.
Bela fazer. Retomada de piada.
Boa.
E o que você tem pra hoje, Marcos do Amaral?
É, nada muito relacionado com Invencíveis, não, eu tô...
Do Brasil, talvez, né?
Bom, acho que tem que forçar bastante a barra.
Talvez chegue lá.
Mas no Jimmy, que não estou sonhando, o quadro que a gente ouve grandes sonoras do basquete e outras nem tanto, a gente vai saber um pouco como é que caiu pros americanos a estreia do Marcelinho Huertas no Lakers.
Exatamente, uma estreia que
olha,
vinha
boa,
se alongando a acontecer por causa de uma lesão dele e finalmente aconteceu.
Exato.
É isso aí. Rafael Gonzaga não está hoje presente, provando a teoria de Dedé que ele e Marcos do Amaral Jorge ou se odeiam ou são a mesma pessoa.
É, né?
Não conseguem estar dois no mesmo espaço. Leandro e a mim, e você?
Ô, Miguel,
tá bem?
Eu tô bem. E tu? Como é que tá?
Também.
Então, deixa eu te falar uma coisa. Eu fiz uma lição de casa interessante. É, eu queria compartilhar com vocês, porque vocês me dão dicas boas. Eu assisti Hoop Talks, ok? Depois eu quero conversar a respeito do programa com os senhores. E assisti um documentário sobre o Christian Laettner.
Ah, eu odeio o Christian Laettner.
Todo mundo odeia o Christian Laettner.
Cara, eu gostei do cara, meu. Quero saber, eu gostei
mentira,
do cara.
Leandro.
Depois eu quero saber o que vocês acham dele também, porque eu fiquei curioso e eu gosto de perguntar pra vocês assim, galera, eu gosto ou não gosto de tal coisa? A gente gosta ou não gosta? Porque eu não quero ter opinião errada. Pode ter opinião certa, eu tenho que saber o que vocês acham.
Você não quer ter opinião, então.
Exato.
Muito bem, Leandro e a mim. O ouvinte atento fala assim, ué, mas esse filme já não foi dica do Assistência Cultural? Então, Leandro e a mim se esqueceu de tudo isso?
Foi?
Fica a pergunta, foi,
então,
já foi sim.
Foi, com certeza foi, por isso que eu tô falando que eu fiz a lição de casa, mas eu não lembro da opinião de vocês.
Ah, perfeito.
Por isso que ele assistiu, porque ele ouviu sobre. Boa, Leandro, obrigado.
Muito bem, Leandrão. E você que indicou esta obra, Leandro, e a mim, como vai, Gustavo Bataglia?
Eu vou bem, às vezes vou de carro, às vezes vou a pé.
Nossa!
Gente,
não.
A gente tá a ponto de bala, hein?
Começamos bem.
Eu sempre quis fazer essa piada no ar, desculpa, gente. Bom, Miguel, hoje eu vou falar sobre um documentário. O tema Invencíveis é um pouco difícil, né? A gente teve um pouco de trabalho para achar alguém que fosse um cara que realmente significasse um pouco esse termo. E eu vou falar sobre o maior de todos os tempos.
Incrível, esse cara realmente é o maior de todos os tempos.
É mesmo.
Muito bem. Quando eu e Gustavo Battaglia tivemos essa discussão sobre invencíveis, ele falou, ninguém é invencível. Aí eu coloquei, nessa vida, ninguém também é só perdedor, ninguém tem só grandes expectativas.
É, foi uma questão filosófica.
A vida é complexa, não é verdade? Mas nós escolhemos
temas para o programa. Por isso que a gente acabou decidindo por esse tema mesmo, né? Porque ficou nessa discussão filosófica e vai isso aí mesmo.
Vai isso aí mesmo.
Ele que gosta de uma discussão filosófica, mas se furtou desta... André Cavalieri está de volta ao Canadá. Na escuta?
Vocês me escutam bem?
Ó, mudou. Sim, mudou agora o...
Boa, Dedé.
O jargão dele.
Qual que era antes?
Vocês me ouvem bem.
Ah, putz. Errei. Era para tentar mandar. Enfim, tá bom. E aí, Miguel, você tá bem ou não?
Tô bem.
O resto também tá bem?
Bem,
bem,
sim.
Bem. Nossa, saudade
não,
de você,
não queira
Dedé.
Saber o quanto.
Não queira saber como o Olinho está, por favor.
Bem, antes de mais nada, eu queria mandar um forte abraço ao melhor grupo de WhatsApp de todos os tempos, o Basquete da Massa, em especial pro povo do Piauí, Miguel, que diz que hoje é feriado por lá. Ontem o povo do Piauí estava eufórico no grupo do WhatsApp.
Que beleza, hein? Feriado no Piauí.
Um estado, bem... lembrando que é um estado inteiro, né, Dedé?
Exato. O que, que tem?
O estado eufórico é uma grande notícia, assim, pro...
É porque é um feriado.
Pra gente dar ao vivo.
É estadual, enfim. O cara não falou de que cidade que ele era, só falou que ele era do Piauí. Enfim. Isso tendo sido dito, Miguel...
Diga lá.
No DDD dessa semana, a gente não vai falar de um time, não. A gente vai falar do jogador mais invencível que já existiu. E a gente não tá falando do Michael Jordan, a gente não tá falando do Bill Russell, a gente tá falando de um cara que a gente só vai revelar no DDD.
Daí, olha, vocês boa. Esperem.
Olha, então tem o maior de todos no quadro do Gustavo, o invencível no quadro do André Cavalieri.
E o Furador,
no quadro do Crovis, o Marcelinho Huertas.
Que tá ali também, né? Tá ali.
É igual.
Muito bem, ainda no programa de hoje nós teremos uma trilha sonora homenageando os invencíveis da música que mais venderam discos em toda uma carreira. Leandro e a mim fica contente porque ele sabe quem que vendeu mais discos nesse planeta,
nóis,
não é?
É nóis.
É isso aí, este é o Estação Basquete 49 Invencíveis.
A Semana em Posses.
Este é o Giro de Notícias, A Semana em Posses, quadro em que discutimos o assunto da semana no tempo de uma posse de bola. Quem nos propõe este assunto é o jornalista Juliano Galli. Vamos ouvi-lo.
Fala aí, rapaziada da Estação Basquete, tudo bem com vocês? Esse aqui é o Giro de Notícias, que chega para trocar uma ideia sobre o que de bom aconteceu na última semana. No último sábado, pela primeira vez na história, uma equipe da NBA enfrentou um time brasileiro aqui no país. Mas mesmo diante da sua torcida, o Flamengo não resistiu e foi derrotado pelo Orlando Magic. E a derrota veio até com certa tranquilidade, por 90 a 73. O suíço Nicolas Vucevic foi o grande algoz do time carioca e cestinha da partida, anotando 18 pontos. Pelo Fla, Marcelinho com 17 e JP Batista e Marquinhos com 13 foram os nomes de maior destaque. Dito isso, minha primeira pergunta é: a vitória tranquila de um dos piores times da NBA em cima de um dos melhores times do Brasil foi uma decepção? Ou o nível realmente é tão diferente quanto o placar do jogo?
O nível é diferente mesmo, mas não é só em questão de nível que esse jogo tem que ser analisado, né? Ele é uma estratégia de marketing e... é para isso que ele serve ali.
Foi uma decepção.
Eu esperava mais também. Acho que o nível não era tão... não era para ser tudo isso, não.
Tem uma diferença de nível e uma diferença de quantidade de tempo de jogo, que pesa bastante também, eu acho.
Caramba, hein? Voltamos àquele entrosamento sem o Rafael Gonzaga aqui, né, pessoal?
Descobrimos quem que atrapalha na posse de bola aqui.
Exatamente. Uma questão que eu queria levantar sobre o que o Dedé falou, o André Cavalieri, é que, como a gente já discutiu algumas vezes aqui sobre quando um time que está acostumado com regras da FIBA enfrenta um time da NBA, a questão do cansaço pelo tempo é um fator determinante. Mas no caso desse jogo, o Flamengo perdeu todos os quartos e perdeu bem quase todos os quartos, né, também. Então, assim, não foi que o cansaço no final pesou, né? Porque a diferença, o Flamengo ganhou o último quarto bem. Então tirou, acho que, sei lá, 8 pontos ou 10 pontos no último quarto. Então a diferença ainda era maior.
Foi a hora que o Marcelinho Machado começou a acertar bolas de 3 pontos, se eu não me engano. O jogo tava difícil pro Flamengo. Eu vi o segundo tempo inteiro do jogo. Não tivemos oportunidade de acompanhar o jogo lá no Rio de Janeiro, né? Então assisti em casa mesmo. E...
Aliás, se alguém se animar e patrocinar nosso blog, nosso programa, para ir pro Rio de Janeiro cobrir esse jogo no próximo ano, a gente está super à disposição para conversar.
Para conversar.
Quer passar o seu telefone aqui, Marcos? Tá indo o VT de vocês. Aqui, eu te olhar para a câmera, tá aqui embaixo o número do telefone para você contratar o Marcos para o seu evento, para sua palestra.
Pô, gente, né? A gente que tá aqui há 50 programas falando de basquete da NBA, a gente podia estar lá também, pô.
Com certeza. Né? Não, mas um ponto que é... O Gil falou bem aqui na pergunta, que é sobre a questão do nível técnico. Nota-se que é bem diferente e você vê que o nível físico é muito diferente nesse nível. O menor dos caras do time do Flamengo, que é o Laprovittola, ele parece uma criança jogando contra os americanos, né? Você vê que os caras são muito mais atléticos, o jogo é muito mais físico, eles correm muito mais, eles têm um banco que tem trocas melhores, e aí o time brasileiro não dá conta, né? Tá acostumado a jogar quartos de 10 minutos, tem que jogar um quarto de 12 minutos. Tem várias questões que não dá pro time do Brasil igualar. Né? Consegue fazer um jogo pau, mas chega uma hora que a diferença pesa, né?
E eu acho que esse que o Miguel viu do último quarto, do Flamengo ter recuperado, é menos um fato de que o Flamengo tá fisicamente bem, e mais um fato que é um jogo que é uma brincadeira ali, que os caras, ninguém tá querendo humilhar ninguém.
Não, e depois que você tá ganhando também de muitos pontos, você não precisa também ficar com o pé no acelerador no último
Exatamente.
Quarto.
Exatamente, eu acho que é muito mais por conta disso, assim, tipo, os caras tiraram o pé, o Flamengo deu uma buscada, normal, assim, manteve uma distância que no placar 17 pontos, assim, é feio, mas não é um absurdo, não é humilhante e tal. Então os caras mantiveram uma distância, assim, que dá pra contar em casa, entendeu?
O Marcos falou também sobre a questão do marketing. O jogo, na verdade, é o menor dos eventos de todo final de semana. Né?
Então...
É uma semana inteira com eventos, com inauguração
envolvendo
de quadro,
as pessoas,
exatamente.
Com exposição na mídia. E, pô, Flamengo, que é o maior clube do Rio de Janeiro, que sabe do
ainda
Brasil.
Bem, ainda bem. Yeah. Ainda bem que você colocou aqui do Rio de Janeiro.
E
né?
Quiçá do Brasil.
Então, um quiçá não vale nada aqui nesse programa, mas segue.
Sem clubismo aqui, por favor.
Boa.
Mas é isso também, né? A gente vai com a expectativa de que o time brasileiro vá ganhar de um time da NBA. Pô, pode ser que um dia aconteça, mas né, vamos colocar cada um no seu devido lugar e entender que a gente ainda tem um caminho longo e que vamos aproveitar que tem uns caras da NBA aqui. Pô, teve... Muggsy Bogues estava aqui, sabe? Um cara super legal, um personagem
Exatamente.
Muito foda da história da NBA. Isso é legal.
Isso é mais legal do que o jogo em si, na real.
E eu gosto de falar que... Eu já falei bastante isso no Pan-Americano sobre as meninas do Brasil, seleção feminina brasileira e tal, que a discrepância maior assim, entre times aparece quando os times estão cansados. Eu gosto de falar isso, apesar de talvez não se aplicar tanto para esse jogo, mas é só porque toda vez que o time brasileiro for jogar contra um time da NBA, ele vai perder, se for um jogo sério, ele vai perder esse jogo, principalmente no segundo tempo, quando ele começa a ficar mais cansado. Tanto porque ele joga num outro ritmo de jogo, quanto porque os americanos têm um físico muito melhor, não os americanos, né, os jogadores da NBA, quanto porque os quartos são maiores. Digo isso por quê? Porque eu já joguei, já tive
Olha
a oportunidade
só.
De jogar...
Oh.
Oi?
Jogou o quê? NBA?
Não.
Quando você foi draftado lá no Toronto Raptors?
Guardadas as devidas proporções. Eu jogo até hoje, né, no universitário, e eu tava jogando pela seleção USP contra o time do Palmeiras. O saudoso time do Palmeiras, né, Leandro?
Saudosíssimo.
E daí a gente ganhou o primeiro tempo, cara, do time do Palmeiras. A gente terminou o primeiro tempo, sei lá, 6 pontos na frente. E perdeu o jogo de 35. Entendeu? Então, tipo, o primeiro tempo, quando você ainda tem assim, o pique e tal, não sei o que, só que no segundo tempo o universitário pesa, entendeu? Pesa aquele churrasquinho que você comeu no final de semana e tal. Óbvio que o atleta profissional brasileiro não fez isso, não vai fazer, quer dizer, não sei, depende. Mas assim, tem uma preparação física diferenciada dos americanos que sempre vai pesar muito, principalmente na segunda parte do jogo.
A sua comparação foi tosca, mas tudo bem.
Não, mas deu pra ilustrar um pouco, não.
Ah, fica aquela pessoalidade que o público também gosta de ouvir uma história pessoal.
Eu não tenho essa sensibilidade, Miguel. Obrigado.
É isso aí. Vamos então à segunda proposição de Juliano Gallen.
Última semana ainda marcou a estreia de Marcelinho Huertas com a camisa do seu novo time, o tradicionalíssimo Los Angeles Lakers. É bem verdade que o jogo era de pré-temporada, mas o brasileiro parece ter deixado um belo cartão de visitas e anotou 4 pontos e 6 assistências nos 12 minutos que ficou em quadra. A atuação de Huertas, inclusive, rendeu elogios generosos do seu técnico Byron Scott e, mais importante, do dono do time, Kobe Bryant, que disse admirar o basquete de Huertas há muito tempo. Então, minha pergunta é: depois dessa bela atuação na estreia e dos elogios que recebeu, Marcelinho Huertas tem espaço no time titular do Lakers?
Eu acho que o Marcelinho Huertas vai ser aquele armador experiente do Lakers e esse papel tá mais que bom para ele.
Eu acho que ele tem espaço em vários times da NBA e ele tá tranquilo nesse time do Lakers aí.
Também acho. Eu acho que é do nível, inclusive, do Nash, da idade deles, assim.
Também ele consegue andar ainda, né? Até um pouquinho melhor que o Nash. Mas eu quero falar outra coisa.
Mas eu quero falar outra coisa, Dedé.
Eu não ter falado isso, a gente metia mais uma bolinha ali, pô.
Exato.
Vacilou.
Não, mas é porque eu não poderia terminar comparando o Huertas com o Nash. Desculpa, por mais que eu...
tem que reparar a comparação mesmo.
Por mais que eu estoure o relógio, eu queria falar que o Huertas tem que entrar no time antes de ser titular desse time. O Lakers tem mais jogador atualmente no seu time do que ele pode levar para a temporada da NBA. Então o Huertas está batalhando por um lugar dentro do time do Lakers antes de batalhar por um lugar dentro do time titular mesmo. Eu ainda acho que ele sai do banco de reserva. Assim, eu acho que ele ficando no time do Lakers sem ter que ir para a D-League e tal, já é uma conquista bastante significativa.
Exatamente, como o Marcos falou, porque falar em time titular é difícil para um time que também na pré-temporada, e quem me disse isso foi Paulo Bacique, vinha rodando com 12 jogadores mais ou menos constantes, assim, e o Huertas estava fora todo esse tempo machucado. Então eu concordo com você, Dedé, que eu acho que ele está brigando mais para ser inscrito como um jogador na temporada regular pelo Lakers.
Vocês acham mesmo?
Eu ia fazer a mesma pergunta. Será que ele corre o risco de não estar... Porque assim, não existe inscrição de 12 jogadores no torneio. A NBA permite que você tenha os 12 caras na quadra, mas você pode ter mais 3 ou 4 no seu elenco.
São 15 no total, só que o Lakers está com 17, cara.
Ok, duas pessoas vão ficar de fora e vocês estão cogitando que uma delas é o Marcelinho Huertas, que os caras trouxeram da Europa com 32 anos de idade.
Só 3 armadores.
Puros, né? Não me faz muito sentido isso, né?
Não, eu não tô achando, só porque teve esse problema que ele jogou o primeiro jogo da pré-temporada agora, não sabia nem se ele ia conseguir jogar. Agora ele tendo jogado bem, eu acho que ele já meio que se firmou dentro desse selecionado, por assim dizer, de 15 atletas. Só que daí a começar a questionar dele já ser um armador titular, que foi a pergunta do Juliano Gallo, eu acho precipitado, entendeu?
Ok.
Para ajudar nesse assunto, vamos fazer uma novidade nesse programa.
Olha, novidade, gosto.
Um quadro vai invadir o quadro de Juliano Gallo. Vamos lá.
Dime que no estoy soñando. Dime que no estoy soñando.
Este é o incidental quadro Dime que no estoy soñando, dentro do Giro de Notícias. Por que, Marcos Amaral Jorge?
Porque no Giro de no Dime que no estoy soñando, eu peguei ali um vídeo com os melhores lances do Huertas e editei alguns momentos que os narradores comentavam a atuação do Huertas. E eu achei que seria interessante para o nosso ouvinte entender um pouco como é que eles estão enxergando esse cara que para eles é completamente novo. A gente conhece o Huertas desde anos. Mas
desde menininho, desde
criança. Desde moleque ali.
Desde moleque no Paulistano.
Exatamente.
Então, esse cara é... Pra gente é conhecido, mas pros gringos ainda não. Então vamos ver como é que eles viram a atuação do Huertas.
Byron Scott makes the line change. Five new Lakers out on the floor. Young, Sacre, Jabari Brown, Ryan Kelly, and with the ball, Marcelo Huertas. First look at him. Great passer, especially in the open floor. Huertas, pretty stuff off the glass, leaning in. Huertas, smooth, the experienced rookie from the left wing. Two buckets in a row. From the outside, Jabari Brown.
A nice find by Marcelo that time. Noticed that Jabari was open.
Oh, reverse layup. Sacre went down, by the way. Curry has 14. Next highest has 7. Huertas, good ball movement to the right man. Nick Young, smart recognition and a good touch pass by Huertas.
Yeah, he knew where he wanted to go with that one.
And
he did a good job of anticipating on the defensive end. And Clark ran right over him and picks up the offensive foul. But on the offensive end, right before he got the ball thrown to him, he knew that Nick was going to be open. And before he came down, just a touch pass, and Nick gets the assist.
Double high pick. Kelly and Sacre.
There it is again.
Two in a row for Nick. Yes!
Boy, I tell you, Marcelo is showing some real good vision off of these high screens.
Where it is, 4 points, 4 dimes.
Nice.
Another good pass. Wide open Sacre for the easy dunk.
Very nice. This Marcelo is impressing. You're under the basket.
Ó, Marcelo é impressionante.
Está, exatamente. O pessoal ficou meio deslumbrado ali com a capacidade dele de armar o jogo e movimentar o ataque, né? Eu acho que pelo menos foi essa impressão que eu tive quando eu ouvi esse áudio. E também lendo algumas notícias, algumas entrevistas depois do jogo, acho que o pessoal gostou bastante desse aspecto do jogo dele.
Dá para traduzir alguns adjetivos usados aí para quem não manja inglês?
Ele falou que o Huertas é um rookie experiente, por exemplo. Que é essa coisa, o fato dele já chegar na liga com alguma rodagem. Ele não é um cara saindo da universidade com 22 anos. Eles elogiaram isso. Elogiaram também a visão de jogo dele e o passe, né? O passe dele, principalmente na quadra inteira. Ou seja, é um cara que vai botar ritmo no jogo.
Que foi o que o Todd falou no programa passado do Raulzinho também, né? Esses passes cruzando a quadra, passes longos e tal. Eu ia falar do fato dos caras terem ficado impressionados, principalmente porque o Huertas conseguiu dar assistência pro Sacre, né? Que não é qualquer um que consegue ajudar o Robert Sacre a fazer cesta. O cara aí tem média de 4 pontos na carreira, sei lá, alguma coisa isso, ou até menos, sei lá. Os caras ficaram impressionados que ele deu umas 3 assistências pro Robert Sacre nesse jogo.
Ele é um mestre em pick and roll, né, o Huertas.
Isso foi elogiado também.
Isso foi elogiado, exatamente. É um dos pontos que é... E, inclusive, as assistências foram basicamente algumas de lances desse tipo.
E esse jogo teve uma peculiaridade, né, que ele teve só menos de 3 quartos, porque a quadra estava escorregadia. Um momento ali, série C da NBA, assim.
Mas por que estava escorregadia? Você sabe?
Então, eu acho que eu li, mas não consegui confirmar isso, porque...
Que isso, Krogs? Você tá no blog, velho? Cara, mano.
O que, cara?
Quê?
Ó, vai, a informação.
Vai, Dedé, fala pra gente o que aconteceu. Fala o que aconteceu.
Fala pra gente.
Tá molhado. Ficou molhado por conta de problemas de primeiro mundo, que é... Os caras montaram a quadra em cima da quadra de hóquei. E daí o frio da quadra de hóquei tava fazendo o taco ficar gelado e o ar tava condensando no taco, entendeu? E daí ficou molhado por conta do gelo que tava embaixo, fez o ar condensar, que nem a garrafa de Coca-Cola fica molhada, enfim. É isso.
Problema de primeiro mundo.
Porque é CLC, velho.
O jogo parou porque a quadra tá molhada e isso é problema de primeiro mundo, Dedé.
É primeiro mundo porque os caras montam uma quadra em cima da outra, velho.
Ah, então, é isso, tem que montar uma quadra em cima da outra. Não pode ter 3 quadras, tem que ficar empilhando as quadras.
Não, o pior é que eu ia falar exatamente isso. Fui brutalmente interrompido aqui, só porque
não,
eu
você
falar
que você não sabe, você viu
ainda,
do seu próprio blog, cacete.
Ah, não fui eu que postei, foi você?
Fui eu.
Então fala.
Falei,
cara.
Ele segurou pra não falar um palavrão aqui, ainda ficou... Eu vi.
Muito bem.
Fala palavrão que dá audiência, o Krogs. Xinga aí, mano.
Tá bom, caralho. Porra, eu vou falar essa merda. Nossa, agora.
Dedé, no seu melhor momento, João Kleber. Vamos então à última proposição de Juliano Galli, voltando ao Giro de Notícias.
temporada da NBA, LeBron James não está jogando pelo Cleveland, pois sofreu uma pequena lesão nas costas. Lesão essa, diga-se de passagem, que não deve ser problema para o início da temporada regular. No entanto, sem seu principal jogador, o Cavs só vem acumulando derrotas, e na pré-temporada já são 5 em 5 jogos. É óbvio que nesse período da competição, todo mundo meio que dá uma segurada, e o resultado normalmente é o que menos importa. Mas para terminar esse giro, eu gostaria de saber de vocês se os torcedores do Cleveland têm motivos para ficarem preocupados, ou tá tudo dentro do planejado, e quando a coisa começar para valer, o time vai confirmar seu status de candidato ao título.
Pode ficar tranquilo, Gil, que tá tudo conforme combinado e o clima vai meter o pau no Boston Celtics.
É, pré-temporada a gente sabe de longa data que não vale porra nenhuma.
Às vezes boa parte da temporada mesmo os jogadores já jogam um pouco relaxados, né? Acho que vai bem sim.
Não queria deixar os meninos do basquete tristes, mas é verdade, isso é isso que sabe estão falando.
Olha, foi só elogiar a atuação de André Cavalieri que ele fez questão de estourar todas as posses seguintes.
Mas... estourei, mas foi por pouco. Essa eu acho que se fosse o review dava, hein?
Imagina. Eu acho que não.
Eu imaginei essa cena na minha cabeça, voltando a sua boca mexendo e o shot clock estourando. Mas não precisamos repetir essa imagem.
Me atrapalhei, Miguel. Eu me atrapalhei porque eu ia falar que os caras do Basquete da Massa, que é o grupo do WhatsApp, os caras ficam falando da pré-temporada quase todo dia. Outro dia, mandaram uma mensagem no nosso página do Facebook pedindo para fazer posts para os jogos da pré-temporada, relembrando as pessoas de assistir os jogos da pré-temporada. Deixa eu falar uma coisa para essas pessoas. Não assistam os jogos da pré-temporada. Os jogos da pré-temporada, eles te enganam. Além deles te enganarem, eles podem te causar uma profunda decepção com o jogo, porque é feio, é ruim. O Robert Sacre tá em quadra, entendeu? Esses caras estão em quadra.
Sabe o que é assistir a pré-temporada? É tipo comer um saco de salgadinho antes de ir na churrascaria, sabe? Espera um pouquinho que você vai comer bem.
É, só esperar mais. Ó, falta menos de um mês pra começar a temporada, né?
Mas olha, tem um dado que o Paulo Bacic, o Todd, que levantou no último programa, que é na pré-temporada que a gente vê Bruno Caboclo em quadra, Raulzinho agora, é não sabemos, mas... esses brasileiros, esses Cristiano Felício, exato.
O próprio Huertas, né?
É, mas que a gente...
é,
né?
Pra gente é legal, né?
Falando em Huertas, né? E falando em pré-temporada, e falando em avisar sobre jogos da pré-temporada, hoje o Lakers joga com o Portland Trail Blazers.
Ah, eu queria aproveitar esse momento. Aproveita. Falou do Lakers e Portland, né?
Que horas?
10:30, Eastern Time.
Daqui a pouco.
Não, daqui a pouco. É, o Cleveland tá jogando com o Dallas e tá perdendo.
Esse começou, né?
É, tá perdendo. Tá 28 a 22 pro Dallas nesse momento, mas o Dallas joga com todo mundo, né? Joga o Dirk Nowitzki, joga o Felton.
A gente vai começar a mandar Rodolfo Rodrigues e Adam Silva quando pros jogos aí?
Tá chegando a temporada já, né?
É, como vocês mesmo disseram, pré-temporada a gente dá férias pra eles, porque é mais barato do que ter um contrato estendido com eles.
A gente tem que estar aqui trabalhando agora, os dois estão lá no meio bom.
A gente passa...
Agora, eu queria discordar do Juliano, porque ele falou o seguinte, ele falou que não significa nada essa lesão nas costas do LeBron James. E é um fato que não é uma lesão perigosa. É, quer dizer, não é uma lesão grave, mas é uma lesão sinal dos tempos, entende? É uma lesão do cara que passou da casa dos 30. É uma lesão de um cara que vai jogar cada vez menos na carreira dele. Eu acho que isso é um... quando ele voltou pra pré-temporada, ele falou, putz, eu queria ter descansado muito mais do que eu sei. É claro que pode ser reflexo das finais que ele jogou praticamente sozinho numa das demonstrações de superioridade física dentro de um jogo mais impressionantes que eu já vi. Mas também, ao mesmo tempo, dá um pouquinho... ele aponta que está começando a entrar nessa reta final de 3-4 anos aí que restam realmente jogando em altíssimo nível.
Mas, ô Dedé,
o
que você sabe sobre a casa dos 30? Fala pra mim.
Não, ele sabe sobre lesões nas costas.
Aí sim.
Ah, é verdade. Temos duas experiências diferentes aqui. A do Crovis, que é da casa dos 30. Bastante tempo nela já.
Eu sei pela observação, ô Crovis. Eu vi você caindo, sabe? Eu vi seu auge e eu vi sua decadência. E agora ela tá flagrante, entende? Eu tô só avisando os outros.
Muito bem. Mais uma vez, indo para a intriga no final deste giro de notícias. Então, para suavizar um pouco os ânimos, nós vamos ouvir um artista que é o segundo mais vendido de todos os tempos, que oficialmente vendeu 210 milhões de discos na sua carreira. Depois eu vou fazer o ranking de que, assim, tem o oficial do que eles venderam e tem o que eles dizem que eles venderam. Depois eu falo o que eles dizem. Mas oficialmente ele vendeu 210 milhões, ele é Elvis Presley. Nós vamos ouvir A Little Less Conversation na versão original e não naquela meio da Nike. É isso aí.
É nóis, Croves. Desculpa, um abraço.
Vai se fuder.
A little less conversation, a little more action. All this aggravation ain't satisfaction in me. A little more bite, a little less spark. A little less fight, a little more spark. Close your mind and open up your heart and maybe satisfy me. Satisfy me, baby. Baby, close your eyes and listen to the music. Dig to the summer breeze. It's a groovy night and I can show you how to use it. Then come along with me and put your mind at ease. Hey! A little less conversation, a little more action. All this aggravation ain't satisfaction. A little more bite, a little less bark. A little less fight, a little more spark. Shut your mouth and open up your heart. And baby, satisfy me. Satisfy me, baby. Come on, baby, I'm tired of talking. Grab your coat and let's start walking. Come on, come on,
come on, come on,
come on, come on,
come on, come on,
come on,
come on.
Don't procrastinate, don't articulate, girl, it's getting late, you just sit and wait around. Ah! A little less conversation, a little more action. All this aggravation ain't satisfaction in me. A little more bite, a little less bark. A little less fight, a little more spark. Shut your mouth and open up your heart, baby, satisfy me. Satisfy me, baby. Satisfy me, girl. Satisfy me, baby. Satisfy me. Satisfy me, baby. Satisfy me, girl. Satisfy me.
O Estação Basquete da Rádio Central 3.com.br tem o prazer de vos apresentar Bola ao Cesto.
Este é o Bola ao Cesto, quadro em que revisitamos a história do basquetebol brasileiro e mundial com a voz do nosso querido e adorado, o publicitário Rafael Gonzaga, que faltou hoje, porque como um bom publicitário que é, tinha que apresentar muitas coisas para o chefe dele. Que o recém contratou, então tem que mostrar serviço, né? Igual o Marcelo Huertas nos Lakers. Então, nós vamos pegar o que ele tinha mandado pra gente e eu vou abrir sendo Rafael Gonzaga. Então, se preparem, hein?
Ok.
Salve, salve, galera!
É, esse é o Gil.
Tá bom, então vamos mudar. Miguelito, eu juro que eu tentei. Tentei buscar uma história de outro cara, pra não ser óbvio, mas não rolou. Se o tema é invencíveis, não dá pra falar, não dá pra não falar do Bulls e do homem, Michael Jordan. O cara nunca perdeu uma final e não gosta nem de perder a hora. Haha, Rafael Gonzaga.
Bela piada, hein?
Beleza, hein?
Diz ele que ele até trapaceou uma senhorinha de 80 anos num jogo de cartas sem valer dinheiros. Hahaha, Rafael Gonzaga. Maldade. Mas bom, vamos então... De fato, o que Rafa nos traz, que são grandes curiosidades de Michael Jordan. Começando por essa de que ele não gostava de perder nada e sempre apostava. Diz a lenda que sempre que ele chegava no aeroporto com o seu time, o Chicago Bulls, ele apostava com um companheiro de time qual mala ia chegar primeiro ali na esteira de bagagens.
Gênio.
Só que antes ele combinava com o cara que... Põe a mala, não sabe-se lá como ele fazia isso, mas a mala dele sempre chegava primeiro, então ele sempre ganhava a aposta.
Gênio. Por exemplo, a mesa de jantar do Jordan, ela é feita de aço. E ela é feita de aço para simbolizar quão frio ele era em frente aos seus oponentes. E essa mesa tem exatos 32.292 furos. Por que esses furos? É o número exato de pontos feitos por Jordan na sua carreira.
Meu Deus, que nóia.
existe um tipo de salmonela chamada Salmonella M. Jordan. O nome científico.
Olha,
Salmonella
só.
M. Jordan.
Meu
Por
Deus.
Quê?
Por quê?
Porque o doutor Stanford Schumann, um grande fã do astro, diagnosticou um paciente com esse tipo de doença e resolveu dar o nome do ídolo. Olha que homenagem legal. Salmonella M. Jordan.
Gênio.
Já viu o Kobe ou o LeBron em alguma bactéria, vírus, alguma coisa? Não, nunca viu. Só o Jordan.
E o Jordan, ele ama charutos, cigarros, cigarros artesanais. Ele começou a fumar em 1991 e se tornou um fumante diário a partir de 1993, o auge da sua carreira. E sabe como é, né? O estresse da firma faz fumar bastante.
Igual o Neto, né? Que o também Marcão, fumava no intervalo. Também. É, Marcão fumava Marcão. No intervalo. Mas é isso aí. Essas foram as curiosidades.
De mas, nós... ô Miguel.
Oi, diga lá.
Ali no comecinho, ele falou um negócio que eu não sabia. Eu não sei nem se é verdade. O Bulls...
Ele ganhou da velhinha?
Ah, sim. Não. Sim, é verdade.
Pode, que ele pode falar.
Não. Manda pau.
O Bulls é o único time a chegar em mais de uma final da NBA e não perder nenhuma? Deve ser, né?
Ah, eu acredito.
É que essa frase é difícil de entender. O Bulls é o único time a chegar em mais de uma final e não perder.
É porque deve ter times que chegaram em uma final, ganharam e só chegou em uma final. A gente precisa averiguar isso.
Não, mas o Lakers chegou quantas vezes na final e ganhou, gente? O Kobe?
Não, mas eles chegaram vezes na final e perderam também, entendeu? É, o Bulls chegou 6 vezes na final e ganhou as 6.
Ah,
é isso que ele tá falando.
O Bulls nunca chegou na final
e perdeu.
É isso.
Isso é um fato.
Invencível numa final.
Ah, então ele mitou no tema do programa de hoje, Rafael Gonzaga. Parabéns, você deve estar também fazendo o mesmo na frente de seu chefe. Pra fechar esse quadro, que eu me perdi um pouco no humor, falar que o Utah Jazz é um time que nunca conseguiu vencer o campeonato e ele conseguiu perder 2 finais pro Jordan e mas ele é o único time que nunca perdeu 60 jogos ou mais em uma temporada da NBA. É isso.
Eu não entendi.
Assim, tipo, o Utah Jazz é ramelão, nunca ganhou. Tá. Mas o Utah Jazz nunca deu papelão de perder mais de 60 jogos.
Tem aí.
E aí times como Knicks e Lakers já deram esse papelão, por exemplo.
Eles eram os únicos 3, Utah, Knicks e Lakers. Só que daí na última temporada os 2 perderam mais de 60 jogos. Entendeu?
Entendi agora. Obrigado, gente.
Viu? Assim fica fácil. Esse foi, então, o humorístico, confuso e ausente Bola ao Cesto.
Eu sou o D.
Um beijo na sua mão.
Este é o DDD, que triunfalmente volta hoje diretamente do Canadá. As dicas do Dedé. Diga lá, Dedé.
Pois é, eu tava até com saudade um pouco dessa trilha, eu acho. Fazia tempo que a gente não escutava.
Saudade um pouco, eu acho.
Eu acho, exato.
Ô Miguel, no DDD dessa semana, que são as dicas do Dedé, eu vou falar do cara mais invencível de todos os tempos. E daí vocês podem falar o que vocês quiserem. Mas invencível mesmo, é o Ace Green.
Ace Green.
Favor não confundir com aquele cara do... Como é que era o nome dele? Seria Crazy. Você tá ligado essa música? Crazy? Ah, não, esse é o Gnarls Barkley.
Fazia... Se atenha ao tema do problema.
O Gnarls fazia parte do Silo... É o Silo Green, né? Não confundir com o Silo Green. Não sei por que eu falei isso. Me arrependi disso. Dá pra cortar depois na hora de colocar no ar, Leandro. A gente agradece. Bem, mas vocês já ouviram falar do Ace Green ou não?
Não.
Ace Green... Ele é o detentor do recorde da maior quantidade de partidas disputadas numa sequência, sem sequer uma falguinha. Ele jogou jogo atrás de jogo, e sabe quantos jogos ele jogou sem, assim, sair uma vez de quadra, sabe? Tipo, sair, claro, descansava, ia pro banco e tal, mas sem perder um jogo.
Uns 30 Não. jogos.
Não, 30 jogos você...
Duas passa... temporadas seguidas, 160 jogos.
Umas 4 temporadas.
320.
1.192 jogos seguidos.
Nossa, uau, rapaz. Sério?
Esse recorde é porque esses 1.192 jogos seguidos, depois que vocês chutaram tão baixo, eles já ficaram impressionantes por si só. Mas eles ficam mais impressionantes quando você põe em datas. Ele jogou sem perder nenhum jogo do dia 19 de novembro de 1986 até...
Eita, quase... mas...
15 anos.
Tá. Eu vou, Dedé, deixa eu vou só te ajudar aqui. É do dia 19 de novembro de 1986 até o dia 18 de abril de 2001.
Pô, mó chinelinho esse cara também, né? Não devia pôr o pé na dividida. Pô, o cara jogar, o quê? Mais de uma década seguida?
Pois é. Inclusive, pra rebater o que você tá falando, obrigado, Kroos, você tá ajudando com o flow. Em 1996, o Kroos juravam que essa sequência ela ia ser quebrada. Isso porque ele levou uma cotovelada intencional, medonha, do ala pivô do Knicks. O J.R. Redd, sei lá como é que fala o nome dele, não interessa porque o cara é desconhecido. Enfim, ele levou uma cotovelada na boca desse cara, perdeu os dois dentes da frente nessa cotovelada, lesionou a cabeça com o impacto da cotovelada e jogou o jogo seguinte, sem os dentes, uma máscara na cara.
Sério.
Tipo, ele jogou, mas ele jogou pela graça de não perder a partida, eu acho. Tipo, ele jogou 60 segundos, um pouquinho mais. E ele, inclusive, não conseguiu jogar mais do que 5 minutos durante 2 semanas, assim, porque ele ficava tonto, enfim, tava zoado da cabeça.
Esse cara é irresponsável, né?
Não é? Não, é o recorde acima de tudo, né?
Lógico.
Exato. Ele foi, inclusive, apesar dele ser um pouco desconhecido, ele foi campeão, 3 vezes campeão da NBA. 2 vezes com o Showtime, em 87 e 88, e uma última vez em 2000, já com o Shaq, Kobe e tal. E daí o segredo desse cara...
Qual que é o segredo dele pra ele se manter...
Como faz?
Tantos anos, assim, no auge.
Exato. O segredo dele é abstinência sexual, no caso.
Ah, melhor perder um joguinho, então.
Ah, tô de boa, né? Prefiro não jogar.
Ele começou e terminou a carreira da NBA virgem.
Mentira.
É sério. Ele é religioso, né? Sempre foi religioso. Até quase virou padre e tal. E ele prometeu se guardar pro casamento. Só que daí você lembra os times que eu falei que ele jogou. Ele jogou com o Magic Johnson. Ele jogou com o Shaquille O'Neal. Entendeu? Imagine a zoeira que o cara não tinha que passar. E daí, reza a lenda que os caras pagavam umas minas pra ir até o quarto dele. E a lenda ainda reza que ele que rezava os trechos pras minas. Uns trechos da Bíblia. Quando a mina colava no quarto dele, ele vai entrar aí e ficava lendo a Bíblia.
Gênio.
Ele que... É, enfim. Não sei se eu acredito. Mas, enfim. Alguns amigos dele dizem que essa de não transar, na verdade, tinha a ver com um problema de soluço crônico que ele tinha. Que ele, quando ele não tava se exercitando, ou quando ele não tava, tipo, treinando e tal, ele não conseguia parar de soluçar. E ele, tipo... Ele mesmo disse que antes de curar esse problema, isso faz pouco tempo, ele nunca tinha conseguido dormir mais de 2 horas seguidas. Porque ele acordava por conta do soluço e tal. Enfim, essa abstinência dele acabou em 2002, quando ele casou, e ele tinha 38 anos nessa época, quando ele disse que perdeu a virgindade. Isso tudo tendo sido dito, eu queria perguntar para vocês aí no estúdio, o que tá valendo mais a pena, hein? Ser um Ace Green ou um Greg Oden?
É, pergunta difícil, rapaz.
Olha, eu não sei, mas cogitar que abstinência sexual é pelo soluço é uma hipótese.
Nossa,
Dedé. Eu acho que é do mesmo estudioso que fez a salmonela Michael Jordan.
Vamos combinar que o Dedé mandou bem na história hoje. Você inventou metade disso aí,
as
né,
Dedé? As curiosidades são mais legais que a do Jordan, né?
Com certeza.
Não, é tudo verdade. Pode procurar. Ace Green, inclusive, última coisa pra vocês quiserem procurar lá: o que significa o AC do Ace Green? Não significa nada, é só um AC mesmo que o pai quis colocar porque achou bonito.
Mentira aí.
É sério, cara?
Esse cara é demais, gostei dele, meu ídolo.
E para uma família religiosa, seria o antes de Cristo Green.
Olha,
é verdade.
Será que tem coisa aí? Isso daria
imaginei também, isso.
Uma boa matéria num outro programa, talvez dessa rádio, sei lá, talvez o Xadrez Verbal. Mas esse não é o caso. Então nós vamos a mais um intervalo musical. E com ele, que é o terceiro artista que mais vendeu coisas.
Nesse negócio de que mais vendeu e tal, você pôs o Roberto Carlos aí, né?
Olha, eu tive que fazer no mundo inteiro, porque quando eu fiz isso dos brasileiros, o Roberto Carlos também não tá nem entre os 5 primeiros. É, Xuxa, os...
Leandro e Leonardo, certeza.
Talvez, então, não sei. Mas nós vamos ao terceiro do mundo, que é Michael Jackson, que vendeu 175 milhões de discos. Como eu disse, ele disse que vendeu muito mais, mas só no final eu revelo isso. E em homenagem a Ace Green e a Michael Jordan, nós vamos ouvir Invincible. Yeah.
fulfilling times. Chains in the race, we got the realest shine. So many trips, you have jet lag and still be fine. The trick of money ain't long enough. He can spit, but his game ain't strong enough. Now the way you resistin', this ain't cool. It's like nothing seems to work. She's invincible.
Why can't you feel it, Lee? She said I'm a invincible.
É Crica, este é a assistência cultural que procura lançar para vocês passes de cultura e coisas do tipo. Quem nos propõe isso, que nem Juliano Galli, é Gustavo Battaglia.
Eu.
O que temos hoje
o que
no
temos
Invencíveis.
Hoje nos Invencíveis. Bom, como eu disse no começo do programa, hoje a gente vai falar sobre o maior de todos os tempos. Mas a gente vai falar sobre o maior de todos os tempos, não numa quadra da NBA, nem em nenhuma quadra da FIBA ou quadra oficial do mundo. A gente vai falar do maior jogador de rachão de todos os tempos.
Aê!
Né? O documentário chama Rebound, a lenda de the GOAT Managut, que é de 96 e é um documentário produzido pela HBO. Né? É, ele tem a participação do Forrest Whitaker, né? Que ele tem uma, ele é
Forrest
o,
Whitaker.
Ele é meio que o mentor do The Goat. E tem a participação do Kevin Garnett, que é muito engraçado. Ele faz o papel do Will Chamberlain quando é novinho, né? Então, no momento em que...
Mas é um filme, não é um documentário.
É, então, uma ficção, então.
É, não, na verdade, é uma ficção com histórias reais. Ah. Eles meio que transitam
baseado
entre os dois.
Baseado em
fatos reais. Mas a maior parte da história é real, né? O contexto do filme é real. Então, assim, só pra você entender...
Não, mas feito por atores, essa é a questão.
Feito por atores, exatamente. Feito por atores. É, The Goat, né, como ele é conhecido, o Earl, tem três teorias pro nome dele, né? O Dedé, vai me ajudando com a pronúncia, você que tem um inglês tão perfeito.
É que eu achei muito engraçado que esse título te sacaneou demais, né, velho? Caralho.
É, são palavras difíceis, é isso. Então,
mas é Goat, Goat, fala Goat que fica fácil.
Goat, tá bom.
É.
É, a pronúncia, o Goat, né, que é o apelido dele, tem três teorias. Uma que é por conta do sobrenome, né, que é Managut. É, a segunda é porque ele é um cara muito quieto, né? Então, o significado de Goat é cabra, né, se eu não me engano?
É.
É isso, cabra. E o terceiro é porque ele é o maior de todos os tempos, teoricamente, e isso é a tradução de, vai Dedé, Goat.
O quê?
O que significa Goat?
Cabra, não é isso?
Greatest of all time.
Greatest of all time.
Você já melhor eu adoro seu sotaque, Dedé. Obrigado. É, e aí um pouco só da história do Goat. É, ele tinha alguns movimentos que eram característicos dele, né? O primeiro é a enterrada dupla. Então diz a lenda que ele era capaz de enterrar a mesma bola duas vezes sem tocar a mão no aro. Então ele ia lá e enterrava a bola com uma mão, enquanto ele ainda estava no aro, ele pegava com a outra mão e enterrava de novo.
Eu vou tentar fazer pro ouvinte que tá acompanhando pelas câmeras, porque é difícil de entender se você não vê a imagem.
É difícil de
então
entender.
Ele voa até o aro está talvez aqui, ele faz isso aqui,
isso.
Pega já com a esquerda
e sem,
enterra sem colocar a mão no aro.
Pendurar, então... Porque seria muito mais fácil se ele enterrasse com uma das mãos, pendurasse no ar e pegasse a bola e enterrasse de novo.
O programa já tá mentirosinho, né, gente?
É.
Vamos combinar, né?
Mas você sabe que...
só lenda. Ele voava também.
Eu fui atrás disso, porque eu vi isso no filme, eu vi, e aí depois eu fui ler um pouco sobre, e isso no filme mostra, mas mostra eles pendurando no ar. Então ele dá enterrado com uma mão, pendura e faz com a outra. E aí parece bem normal. E aí, num arquivo que eu li e tal, falava que esse é um dos principais coisas que ele fazia. Ele fazia mesmo, assim. E eu não li em um lugar só, li em mais de um. Pode ser lenda, lógico, anos 60.
Se nem o Vince Carter faz isso, eu não sei se o Goat vai fazer não, hein?
Exatamente. Bom, enfim, conta-se que uma vez ele deu 36 enterradas seguidas, dando o reverso, para ganhar $60, né? Ele era jogador de rachão, né? Ele é uma lenda do Harlem ali, né? Que é um dos principais centros do basquetebol de rua americano, né? Então ele é uma grande lenda lá. É, ele é considerado por muitos o maior cara a não ter jogado na NBA, né? É, no começo desse filme é bem legal que mostra assim, não tem nada a ver com o filme, começa com o carinha do Jabá no centro da quadra de Los Angeles, na despedida dele e tal, ele tá sentado na cadeira e aí vem um repórter, vai pro corta pro vestiário, vem um repórter e fala, ah, você já jogou com o Dr. J, com o Magic, com o Larry Bird, você jogou com vários caras bons, né? Fala aí pra gente, quem é o melhor cara que você já viu jogar? E o carinha do Jabá, a maior cestinha da história do basquetebol mundial e da NBA, vira e fala, cara, se eu tenho que escolher alguém, eu escolho GOAT. Ele escolhe esse cara, né? Então eles jogaram quando eles eram mais novos. Enfim, falando um pouco sobre o filme, ele mostra um pouco da relação, por que ele não chegou no basquetebol profissional, né? Ele era uma lenda do basquetebol de rua, ele jogou bastante tempo no colégio, só que ele se envolveu com as drogas muito cedo, né? Ei. Então... que isso, Kroos?
O Gavis deu aquele...
É a velha história, né? Então, a relação dele com a droga, né? Então, drogas pesadas, não só maconha, mas acho que ele era viciado em cocaína e heroína. Inclusive, ele ficou preso durante 16 meses entre 69 e 70, né? E isso acabou com a carreira e a vida dele, né? No final da vida, ele morreu com 58 anos, acho que em 1998. Em 96, ele criou um torneio anual lá numa quadra que tem o nome dele, que é um torneio que é a luta dele contra as drogas, né? Então, um torneio que jogou um monte de gente boa que tem até hoje lá nos Estados Unidos. Enfim, esse documentário, Miguel, eu vi no YouTube, eu já tinha assistido no YouTube, só que por conta de direitos autorais, o YouTube deixou o documentário mudo.
Ó, louco.
Mas eu baixei no Torrent, então se você quiser entrar lá no Torrent, joga o nome do documentário, é possível baixá-lo inteiro.
Tudo legal, viu, gente? Pode ficar à vontade, tudo certo.
O que você falou, André?
Na legalidade.
Tudo ilegal?
Tudo legal, tudo certo, não tem problema nenhum.
Não tem problema nenhum, é isso aí.
Muito bem, estamos chegando com mais uma dica, né? Bem controversa. Nós estamos chegando ao final deste Estação Basquete 49 Invencíveis. Marcos do Amaral Jorge, num programa com tanta piada, humor talvez não tão sofisticado assim, o que você tem para fechar esse programa?
Eu quero só saber por que o Roberto Carlos não tá nessa lista de músicas.
Aliás, eu queria falar que o Miguel deu o maior migué. Que o Roberto Carlos, ele é o segundo maior vendedor de disco da história do Brasil. Mas sabe quem que é o primeiro, que é o mais legal? É o Tonico e Tinoco.
Tá aí.
Que tem mais CD vendido ao redor do mundo do que, por exemplo, Red Hot Chili Peppers, Metallica, Backstreet Boys e, pasme, Miguel, Bob Marley.
Eu tô achando que você tá contando umas mentiras hoje, hein, Dedé?
O Tonico e Tinoco tem 150 milhões de discos vendidos, velho.
Porque minha avó era pobre. Se fosse rico, tinha o dobro.
Se fosse rico, eu baixava no Torrent.
Não, Dedé, você tem razão. Aquilo que eu te falei, Marcos, do que a lista é decepcionante, é de uma da a música mais comercializada, vendida, tocada, assim. Que aí é mais tristeza mesmo. Com discos, é verdade, uma carreira sólida. Então, eu não sei, mas é triste essa lista. Vale dar um Google e vê-la com os seus próprios olhos para viver a história.
A parte disso, uma boa noite para todo mundo. Até segunda que vem.
Muito bem. Dedé, você que interrompeu o Boa Noite Alheio, tem alguma coisa para acrescentar?
Será que é aquela nossa, assim você me mata? Deve ser, né?
Não. É mais antigo que isso.
Então é Garota de Ipanema, velho. Não é possível.
Dá um Google e parte pra chutando ao vivo. Porque eu não lembro de cor e eu não vou fazer isso ao vivo.
Okay? Ah, ok. Não, top 100 músicas mais tocadas do Brasil.
Dá um tchau e vaza, Dedé.
E o seu boa noite vai pra quem?
Minha mãe e meu pai
meu
é pra
boa
você.
Boa noite vai pra vocês, queridos. Foi um prazer vê-los aí nessas últimas semanas. É um prazer estar de volta também. Já estou usando minhas polainas, porque está frio no Canadá, ok? Cheguei aqui com -1. E é isso aí. Um abraço, a gente se fala de novo semana que vem.
Cheguei aqui com -1 e o inverno promete, né?
Exato. Foi -1 e estamos no auge ainda do outono. Então o inverno vem que vem.
É isso aí. Leandro e Amin, seu destaque final?
O meu destaque final vai para, digamos assim, a primeira vez que tomamos uma cerveja fora da Central 3 e foi, poxa, eu não sabia que o André tinha voltado pro Canadá. É aquela coisa de você marca as coisas no Facebook, né? E a gente acaba não vendo. É, que pena que você voltou, Dedé, que você curta aí esse frio, mas ó, se proteja, viu? Porque sabe como é que é, né? Se ladrão entrar aí, você tem que estar preparado. Grande abraço.
Nossa, que horror essa conversa.
Muito bem, então vamos, depois de tudo isso, aquele boa noite que acho que não vai nos comprometer, porque ele é sempre sucinto. Gustavo Battaglia.
Valeu.
Ó, alternativo, inversão alternativa.
Bem humorado, né?
Bem humorado. Jovial. Beijo. É isso aí, nós estamos chegando ao final do programa. E agora nós vamos ouvir uma música muito longa, mas eu quero ver o Leandro e a mim ter a cara de pau de reclamar que essa música é longa.
Essa não tem jeito.
Exatamente, nós vamos ouvir os Besouros da Inglaterra, que venderam oficialmente 265 milhões de discos. Aí, assim, esse é o que eu falei oficial de todo mundo, né? Agora, extraoficial, o Michael Jackson é o terceiro, ele diz que vendeu 750 milhões, o Elvis é o segundo, diz que vendeu 1 bilhão, e os Beatles dizem que venderam 1,5 bilhão. Vamos ouvir I Want You. Até a semana que vem.
Valeu!
muito boa noite.